Srs. Deputados, bom dia. Srs. Representantes da Confederação de Agricultores de Portugal, bom dia. Vamos dar início aos nossos trabalhos, que hoje de manhã consistem em audições no quadro do debate do projeto de resolução número 706-12, isto é, uma resolução que foi já subiu ao plenário e aí foi decidido que ela deveria baixar à comissão para aqui ser debatida, e é uma resolução que prevê orientações sobre a negociação do acordo de parceria a celebrar entre Portugal e a Comissão Europeia no âmbito do quadro estratégico comum europeu 2014-2020, portanto o quadro financeiro plurianual, e este novo instrumento, este acordo de parceria. Foi decidido, que foi deliberado pela Comissão, que deveria, no quadro desse debate, ouvir os parceiros sociais, o que temos hoje planeado, e também, seguidamente, ouvir o Sr. Ministro responsável por esta matéria. E começamos hoje de manhã com a Confederação de Agricultores de Portugal. Queria agradecer a presença. Eu penso que deveríamos estruturar esta audição da seguinte modo: eu passaria a palavra imediatamente à Confederação de Agricultores de Portugal e, seguidamente, daria oportunidade depois para perguntas, para debate em relação à exposição. Queria agradecer mais uma vez a presença e tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia a todos. É um prazer estar convosco hoje aqui. Esta é uma matéria extraordinariamente importante para nós, como já vão verificar por aquilo que vou dizer. E também por isso atrevi-me a trazer uma delegação anormalmente grande, mas temos muitos técnicos da CAP a trabalhar sobre esta matéria há muito tempo, e não queria que nenhuma pergunta do Sr. Deputado, mesmo por mais precisa que fosse, ficasse sem resposta, e como é natural, não sei todas as respostas e, portanto, poder-me-ei socorrer dos técnicos que trabalham diariamente nestas matérias, e por isso trouxe uma equipe tão alargada. Gostaria de fazer alguns comentários e depois de terminar com aquilo que pensamos que é o objetivo deste novo quadro comunitário e como é que ele deve ser gerido no nosso país. Em primeiro lugar, a condição particular que nós temos na agricultura portuguesa neste momento. Esta condição particular, que é uma condição que tem a ver com o bom desempenho em momento de crise da agricultura, um bom desempenho em termos das exportações, em termos do crescimento da economia agrícola num contexto extraordinariamente difícil e em que a economia está recessiva. A agricultura cresceu e continua a crescer. Neste mesmo contexto, continuamos a criar emprego. O setor cria emprego líquido ano após ano, e exportamos mais e importamos menos, o que quer dizer que só no ano passado diminuímos em 500 milhões de euros o déficit da nossa balança e nos últimos 3 anos em mais de 1.000 milhões de euros. Este quadro é possível por uma conjugação de fatores que tem a ver, em primeiro lugar, com a crise mundial de 2008, a crise dos alimentos, e que despertou na atenção de todos nós, da União Europeia e também de outros pontos do globo, a necessidade de produzirmos mais e de criarmos mais riqueza nesta matéria, mas sobretudo de precavermos o futuro em termos de alimentação, e depois de uma alteração processual daquilo que diz respeito na área dos investimentos agrícolas, no PRODER, feita pelo anterior governo continuada por este governo. E, portanto, nessa matéria foi possível, de facto, nos últimos 5 anos, investir-se na agricultura em Portugal perto de 6 mil milhões de euros, criar-se emprego, aumentar-se as exportações, como disse já, diminuir-se as importações e diminuir o déficit em 1.000 milhões de euros, caminhando nós, se tudo correr bem, e é por isso que este é um assunto tão importante para nós, para aquilo que é desejável, que é a meta de 2020 termos uma balança absolutamente equilibrada em termos de transações correntes. Nessa perspectiva, o novo quadro comunitário reveste-se da maior importância. Nós temos um PRODER hoje, que é o Programa de Investimento Agrícola esgotado, ao contrário de outros programas, de outros fundos, um programa absolutamente esgotado com lista de espera, que tem que ser bem gerido para que não sobrem fundos e para que possamos estar a investir continuamente. Temos grande esperança que no próximo quadro possamos prolongar sem interregnos este ritmo de investimento, isto é, que não aconteça como já aconteceu no passado, haver um ano ou haver mesmo dois anos, como existiu no anterior quadro, em que se interrompe um ciclo de investimento. Isso seria dramático numa altura em que o país precisa disso mesmo, mas sobretudo numa altura em que os agricultores e os empresários agrícolas estão a investir e, portanto, desmotivá-los agora seria absolutamente desastroso, depois de um período de crescimento. E também pensando que tudo leva a crer, infelizmente, ao contrário do que também estava previsto, tudo leva a crer que iremos ter menos dinheiro no Programa de Desenvolvimento Rural, tudo leva a crer que agora que o orçamento está perto de estar fechado, Portugal, ao contrário de outros países, e ainda inexplicavelmente, ao contrário de outros países, perderá uma fatia significativa daquilo que é as verbas para o investimento, cerca de 500 a 600 milhões de euros, num total de 4 mil milhões, nós vamos perder 500 a 600 milhões de euros para os 7 anos. Eu lembro só que veio-se a saber agora, muito recentemente, e inexplicavelmente, porque a União Europeia, desde fevereiro, em que a questão orçamental foi decidida, não explicou ainda, em primeiro lugar, não libertou toda a informação em relação a cada país, e em segundo lugar, não, ainda até hoje, não explicou qual foi a chave e o critério de repartição destes fundos. E viemos a saber a semana passada, na semana anterior, que a Espanha, no caso do desenvolvimento rural, não perderia nada, até ganharia, enfim, 1% ou 2%, e que, sobretudo, aquele que é o grande país ganhador sempre das políticas agrícolas comuns, como é o caso que é a França, ganharia 1 mil milhões, inexplicavelmente, porque esta política agrícola foi anunciada como uma política que iria igualizar mais dentro da Europa os que recebiam mais e os que recebiam menos. Afinal, nós que estávamos em 23º lugar, lá continuaremos e a receber menos, e a França, no caso do desenvolvimento rural, a receber mais 1 mil milhões. Isto para vos dizer, este é o enquadramento, Sr. Presidente, só para vos dizer da importância que tem, em primeiro lugar, haver continuidade, não haver interrupções, e da importância que tem haver uma boa articulação de fundos. Isto é, se nós vamos ter menos dinheiro, e já temos neste momento o quadro comunitário esgotado, o atual, com mais dinheiro a um ano e meio do final do prazo, quer dizer que temos que gerir bem o menos dinheiro que temos e que deveríamos, neste setor, que em tempos de crise tem portado tão bem, tem criado emprego, tem aumentado as exportações e tem investido cada vez mais, tem crescido, deveríamos salvaguardar internamente que haveria verbas necessárias para o desenvolvimento rural e para a agricultura. Isso quer dizer que, com esta nova gestão plurifundos, que pode ser, é de facto, nesta matéria, um pau de dois bicos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós sabemos as dificuldades de articulação que normalmente a administração pública tem em Portugal. Se a dificuldade de articulação entre departamentos, entre ministérios, entre ministros, entre os vários departamentos da administração pública for ultrapassado, eu acho que temos aqui uma boa arma para que, no futuro, não faltem verbas àqueles que querem investir. Se assim não for, nós vamos ter, de facto, menos dinheiro. E, portanto, nessa matéria o que propomos, muito claramente, é que tudo o que não é absolutamente e diretamente imputado à agricultura e que é transversal a todos os fundos, possa ser cometido a outros fundos. Isto é, há matérias que neste momento estão no PRODER, é o nome deste fundo, e que nós propomos que, à partida, não estejam no Programa de Desenvolvimento Rural do próximo quadro. Pelas razões já apontadas, porque estamos a desempenhar bem e porque temos menos dinheiro, e, portanto, nessa perspectiva, o que nós defendemos é que tudo o que não seja investimento estritamente agrícola possa ser financiado, não pelo FIADER, mas pelo FEDER, e nós tivemos um caso muito particular, lembram-se bem, foi muito falado, que nós colocámos no acordo de concertação social que fizemos há um ano e meio, quase dois anos, com o Governo, e que ainda hoje não está resolvido, que é a transferência de financiamento dos fundos agrícolas da questão do Alqueva, da rede secundária de regra, para o CREN, e ainda hoje não está resolvido. E, portanto, nesta matéria, o que nós propomos, por exemplo, é que se tivermos que continuar com a obra do Alqueva, ela seja à partida no FEDER e não no FIADER, porque não faz nenhum sentido que obras que se destinam a ter uma intervenção na sociedade mais transversal estejam financiadas pelo fundo mais pequeno, por aquele que está mais utilizado e por aquele que vai ter necessariamente menos dinheiro. E, portanto, nesta perspectiva, a nossa primeira preocupação é ter uma boa articulação entre todos os fundos e que a administração pública arranje um mecanismo para que este sistema, que nos parece bastante bem, de vasos comunicantes, funcione bem, mas que, à partida, se salvaguarde os fundos agrícolas para aquilo que é mais necessário, que é o investimento na agricultura, e que todos os outros fundos, todas as outras intervenções que possam ser feitas no mundo rural e que devem ser feitas no mundo rural, possam ter um financiamento que venha de outro fundo para não onorar este e para libertar estes fundos exatamente para os investimentos reprodutivos na agricultura. Gostaríamos também de terminar, porque tenho um documento para precisar isto, Sr. Presidente, e que deixaria depois para ser distribuído. Gostaria só de dizer-vos que temos conhecimento que existe um projeto de resolução, que é o número 706 da Assembleia da República, e que se destina exatamente a fazer recomendações sobre esta matéria. E nós também deixaríamos um pequeníssimo documento, porque o lemos e não queríamos deixar de hoje vir aqui e não vos falar dele, em que gostaríamos de chamar a atenção para algo, duas ou três questões que nos parecem importantes. Em primeiro lugar, quando se fala permanentemente de economia e no desenvolvimento desta área, fala-se pouco da internacionalização ou nada. É uma matéria que, como sabem, tem estado a ser gerida diretamente com os parceiros sociais pelo Primeiro-Ministro. Nós achamos que é fundamental, quando se falar de economia, falar-se dos fundos para a internacionalização e da maneira como eles são geridos. E, portanto, nessa matéria gostaríamos de reforçar esta questão. E, portanto, até proporíamos que no ponto 9 se acrescentasse 7 e 9 a questão da internacionalização antes da economia. Eu vou-lhe deixar este documento que também tenho aqui. Depois tem no ponto 11, quando se fala no perfil de especialização da economia portuguesa, a agricultura nunca é falada, ora, se há setor que merece ser referido, nomeadamente até pela sua especialização em agricultura, nesta matéria gostaríamos que houvesse uma referência. E mais à frente fala-se na envolvência dos parceiros económicos e sociais. Eu gostaria de dizer que estamos totalmente de acordo. A única coisa que gostaríamos de talvez perceber pelo Sr. Presidente ou por mais tarde, quando nos puderem esclarecer, é o que é que esta terminologia quer dizer. Porque normalmente, quando se fala dos parceiros que estão na concertação social, fala-se dos parceiros sociais, não se fala dos parceiros económicos. Nós não sabemos se querem dizer a mesma coisa ou se querem dizer mais do que os parceiros sociais, e gostaríamos de perceber estas duas questões e, portanto, deixávamos estas referências e para já era tudo. Muito obrigado, ficamos à vossa disposição.
Muito obrigado também pelos documentos. Queria agradecer a exposição inicial, estas indicações que nos deixou sobre a forma como vem o próximo quadro comunitário de apoio. A sua execução, quer os documentos que trouxe e também os contributos sobre O projeto de resolução, que serão, conselheiro, tidos em conta aqui no debate que se há de concluir, que se há de realizar na Comissão. Eu queria passar a palavra aos grupos parlamentares. Não sei se alguém... O deputado António Rodrigues, do PSD, pede a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença da CAP e, mais do que agradecer a presença, agradecer as palavras iniciais que, só por si, já justificam esta audição. Ou seja, os objetivos que a Comissão teve ao iniciar este conjunto de audições que vai realizar durante o dia de hoje é precisamente receber o aporte que seguramente enriquecerá o projeto de resolução que o PSD apresentou a seu tempo e que, de alguma forma, despoletou também esta situação. Quis que a coincidência de datas fizesse com que o Governo aprovasse a resolução do Conselho de Ministros exatamente no mesmo dia que nós a discutimos aqui. Não chamamos para nós a iniciativa, apesar de termos apresentado antes o nosso projeto de resolução, precisamente porque o nosso objetivo é, atempadamente, e como disse bem, nós seria também, e é um dos nossos objetivos, é que não haja aqui nenhum gap entre sucessão de quadros estratégicos, venha lá a designar-se o que for o substituto do atual CRE, mas que o objetivo é que não haja precisamente este, qualquer tipo de falhas e, portanto, como disse, que não haja aqui um qualquer deslizamento de continuidade de investimento como tem sido feito. Por outro lado, enaltecer aquilo que tem sido o desempenho do setor agrícola, que tem sido notoriamente um dos que tem contribuído mais para o enriquecimento nacional e que tem potencialmente capacidade não só para crescer, como principalmente também para criar emprego. É uma das situações com que o país se debate e é necessariamente uma das situações que nós nos preocupamos. No fundo, esta audição e o conjunto das audições visam mais a receber informação e já a circunstância de nos ter deixado o conjunto de documentos também será seguramente importante, não só para a nossa reflexão, como para o enriquecimento do texto. Registamos a circunstância de já nos terem proposto algumas melhorias ao texto e algumas referências pontuais que, estando o nosso espírito, podiam não estar na letra do documento, que também pretende ser o nosso contributo para o Governo sobre esta matéria, mas do conjunto das questões que aqui referenciou, gostava fundamentalmente de colocar uma. Tendo em atenção não só o documento que está neste momento em debate da autoria da Assembleia, ou que está em discussão aqui na Assembleia, o projeto de resolução 706 que o PSD propôs, e a conjugação com a resolução do Conselho de Ministros, número 33, portanto aquela que foi aprovada no dia 9 de maio, se encontra aqui, desde logo, algum tipo de incoerência ou algum tipo de desencontro nas situações que potenciem os objetivos que referiu, nomeadamente o facto de, desta vez e pela primeira vez, o Estado português ter que celebrar um acordo de parceria que fixa objetivos e cria obrigações para o Estado português diretamente com a comunidade europeia, nomeadamente com a Comissão Europeia. E, em segundo lugar, que se há desde logo aqui algum tipo de atraso que possa vir a verificar-se na sucessão de quadros comunitários e principalmente ainda nesta fase, porque ainda estamos numa fase embrionária da discussão, até porque o próprio quadro financeiro plurianual não foi aprovado pelo Parlamento Europeu na sua versão final, se entende que a estrutura que a nova estrutura que está a ser proposta para a gestão dos fundos pode vir a ser adequada em relação aos objetivos que aqui anunciou. E anunciou, nomeadamente, um que me parece relevante, que é a possibilidade de comutação de verbas entre fundos ou a possibilidade de afetação de determinados fundos para outras realizações que não ponham em causa as verbas que neste momento estavam previstas para o setor da agricultura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu propunha que nós, por uma questão de eficiência, juntássemos várias questões, talvez fosse mais eficiente. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Miguel Freitas, por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, naturalmente, de começar por apresentar o Sr. Presidente da CAP e a comitiva que o acompanha, dizer que, de um modo geral, nós partilhamos.
Nós partilhamos aquilo que foi dito pela CAP
nesta audição, quer do ponto de vista do desempenho deste setor, embora eu prefiro sempre, quando falo de agricultura, e tenho a certeza que o Presidente da CAP também o faz, quando falamos da agricultura, falamos do grande complexo agroflorestal, é porque a floresta desapareceu completamente do discurso e desapareceu completamente do texto, dos textos que vamos conhecendo, que vão saindo sobre a programação do futuro quadro. E, portanto, eu prefiro falar do grande complexo agroflorestal do que do setor agrícola, porque parece que quando estamos a falar de agricultura, e eu tenho a certeza que o Sr. Presidente, quando referiu-se à agricultura, também incluía o setor florestal, mas isso é fundamental. É fundamental porque, apesar de tudo, se olharmos para a nossa balança de pagamentos, nós temos hoje um déficit de cerca de 4 mil milhões de euros no agroalimentar, mas se pegarmos no setor agroflorestal, o déficit são apenas 2 mil milhões. E, portanto, é completamente diferente uma coisa de outra. E, portanto, vale a pena sobre isso, porque o que importa aqui é, de facto, fortalecer aquilo que, no fundo, são dois grandes setores que são complementares do ponto de vista da sua ocupação, quer territorial, quer económica, mas que são concorrentes do ponto de vista dos fundos. Porque esta é que é a questão. É quando damos mais a um, damos menos ao outro. E esta é uma questão que é importante termos em conta. Portanto, era a primeira questão que eu gostava de colocar e que gostava aqui, naturalmente, de alertar também. Em segundo lugar, nós estamos preocupados, naturalmente, com o processo de programação, sendo que este texto de parceria, que é o espírito do fundo do projeto de resolução do PSD e do CDS, não, do PSD, creio que, não nos oferece, do ponto de vista do planeamento, grandes resistências. Aliás, nós vamos no sexto exercício de planeamento e, portanto, mal seria se não tivéssemos aprendido a fazer planeamento. E, portanto, parece-nos que o texto com base para planeamento é um bom texto. Do ponto de vista das orientações para o desenvolvimento do país, naturalmente que o que importa agora são as linhas gerais, porque são os programas operacionais que, no fundo, vão dar uma maior substância a essas questões do desenvolvimento. E, portanto, as preocupações que aqui trouxe são as nossas preocupações, às quais eu acrescentaria algumas outras. Portanto, a primeira das quais, e reforço, a ideia de uma maior articulação entre fundos. O anterior quadro comunitário de apoio impunha programas monofundos. Este programa abre a possibilidade de programas plurifundos. E, portanto, é um avanço, do nosso ponto de vista, esta evolução do monofundo para o plurifundo. Sendo que estamos de acordo que matéria de infraestruturação, nomeadamente regadio, prevenção estrutural florestal, desenvolvimento rural, investigação e desenvolvimento tecnológico e questões relacionadas com estruturação de fileiras, deve haver uma complementaridade entre o FEADER e entre o FEDER. E, portanto, partilhamos totalmente dessa ideia, mas julgamos que é a forma de podermos recuperar uma parte importante da verba perdida durante esta negociação, decisão da Comissão. Nós vamos perder cerca de 600 milhões de euros de fundos, mas o que é verdade é que vamos perder mais de 1.000 milhões de euros em despesa pública, porque nós acrescentaremos a esta perda de 600 milhões de euros uma parte de PIDAC que devia entrar e que deixa de entrar, e como há um aumento até 2016 de 75 para 85
de cofinanciamento, há também uma perda de despesa pública, são cerca de mais 350 milhões de euros de perda de despesa pública que vamos ter no setor agrícola. Portanto, são 1.000 milhões de euros que nós vamos perder para já no setor agrícola. E, portanto, vale a pena haver aqui um esforço no sentido dessa complementariedade. A segunda nota é a nota da simplificação. Eu creio que é talvez das mais importantes. Eu sei que nós dependeremos muito daquilo que são os regulamentos comunitários, que ainda não conhecemos. Os regulamentos comunitários exigem sempre uma programação muito exigente. Aquilo que era importante, porque nós temos muito hábito de criar mais problemas, mais burocracia àquilo que a própria regulamentação comunitária impõe, é ter uma orientação muito clara, simplificar. Essa é, assim, eu diria, a mensagem mais importante que este programa deveria ter. Eu tomo uma última nota que tem a ver com uma outra ideia que julgo que é cara, naturalmente, aos parceiros e procura, no fundo, dar alguma substância à questão que a CAP colocou, que é a ideia que o exercício de programação tem, isto é, o exercício dos princípios, o acordo de parceria tem isso cá inscrito, o que é preciso é ver como é que isso se passa à prática, que é a ideia do princípio da subsidiariedade e da contratualização com os parceiros económicos, mais do que com os parceiros sociais, com os parceiros económicos. Isto é, como é que nós conseguimos, também aqui, fazer, utilizar aquele tipo de figura que existiu e existe para o desenvolvimento rural, nomeadamente nos programas LIDER e no eixo 3 agora, no eixo 4 agora do PRODER, como é que nós conseguimos fazer isso também para o setor agrícola, com as subvenções globais e com a contratualização dos parceiros sociais. Portanto, eram, no fundo, estes comentários que eu gostava de ouvir, estas questões que eu gostava de ouvir um comentário do Presidente da CAP.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, queria começar também por cumprimentar o Sr. Presidente e a delegação da CAP, dizer que na nossa perspectiva quanto àquilo que é o desempenho da agricultura, aquilo que entendemos também é que a agricultura é um setor muito heterogéneo e haverá aí várias perspectivas e nós conhecemos aquilo que acompanhamos na Comissão de Agricultura aqui, há problemas complexos que urgem em ser resolvidos e demoram, nomeadamente, lembra as questões da sanidade animal, as questões da Casa do Douro, para falar só aqui em duas que acompanhamos há muito tempo e que demoram a ser resolvidas. Por isso há aqui alguma heterogeneidade nestas matérias. Depois, relativamente à exposição que fez, julgo que foi muito claro relativamente à posição e até acompanhamos alguma destas preocupações. Só aqui uma referência à questão da gestão conjunta dos fundos, com alguma preocupação que temos a um eventual aumento da burocracia relativamente neste processo e pode ser um desrespeito por aquilo que possam ser as especificidades de alguns setores, e no caso da agricultura tem muitas destas especificidades que possam não ser tidas em conta nessa gestão conjunta. Gostava só de colocar duas questões, uma diretamente que refere diretamente àquilo que disse, que é a transição entre quadros. O Sr. Secretário de Estado tem-nos dito, por causa das questões do PRODER e dos projetos em overbooking, que o Ministério continua, ou pelo menos até há pouco tempo, continuava a aceitar as inscrições, apesar de já não haver... estar esgotado aquilo que era as disponibilidades financeiras. O Sr. Secretário de Estado remeteu para a transição por regulamentos de transição para a possibilidade, efetivamente, dos projetos transitarem de um quadro para o outro. Gostava de saber qual é a vossa perspectiva relativamente a essa matéria, uma vez que é uma matéria importante. E outra é que não teve diretamente a ver com o que disse, relativamente àquilo que são a importância ainda dos fundos comunitários e dos apoios públicos para a nossa agricultura. no âmbito daquilo que foi o processo de modernização que referiu e de desenvolvimento das empresas agrícolas, qual é a importância dos fundos comunitários para a viabilidade económica e financeira dessas empresas. Ou seja, se tem essa ideia de quais as empresas, ou o número de empresas, a percentagem das empresas agrícolas, que sem fundos comunitários se manteriam viáveis, qual é a importância nesse contexto ainda desses apoios públicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Serpa Oliva, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. João Machado, Presidente da CAP, em nome do CDS, sempre meu próprio, agradecer a sua presença e da sua equipa e dizer que realmente, enfim, depois de ouvir os meus colegas, a questão primordial que se me levanta é que, ao apresentar à Comissão de Assuntos Europeus um projeto de resolução, como sabem, um projeto de resolução é um pedido ao Governo para que esteja atento a determinadas matérias. E ao pensarmos na vinda de vossas excelências, parceiros sociais, a esta casa e para aqui estarmos, é para vos ouvir. Isto é, o que é que acham que nós devemos propor ao Governo nesta matéria? Portanto, sei que o Sr. João Machado já o indicou que deixaram um documento, espero que esse documento nos traga efetivamente essas novas medidas. E gostaria apenas de lhe perguntar duas ou três questões. Relativamente ao PRODER, que diz que está esgotado, ele teve uma taxa de execução muitíssimo baixa, como sabe, não interessa em que fase, mas já nos últimos, entre 2005 e 2010, estará agora nos 40%, salvo erro, 62%. E esses 62%, 63%, portanto, e não há dinheiro para desse fundo. Disse-me que já está esgotado porque... Os pedidos. Sim. Exato. Mas os pedidos já estão completamente. Exatamente. Uma pergunta que colocava muito, muito direta era quais os setores agrícolas que têm registado melhores investimentos, que têm sido, enfim, dos quais neste momento não haverá tanta falta, digamos, e quais são aqueles em maior falta? Os setores agrícolas existentes, se olhamos, quais são aqueles que verdadeiramente mais precisariam de fundos neste momento. E por último, relativamente à questão de termos menos dinheiro, os tais 600 milhões ou 500 milhões, ainda não estão terminadas as conversações e pode ser que tenhamos uma boa notícia. Portanto, não vamos já pôr a questão assim e vamos pensar, eu sou um otimista por natureza, e vamos pensar que as coisas ainda vão melhorar. Mas obviamente que também a nós nos preocupa muito, CDS, essa matéria, porque realmente não conseguimos compreender como é que a França tem mais 1.000 milhões, realmente, e nós, que precisaríamos seguramente mais que a França, somos preteridos em relação a ela. Muito obrigado, mais uma vez, Sr. João Machado, bem-haja por ter vindo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu tenho ainda aqui uma inscrição do Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por razões mais pessoais que outras, eu não poderia deixar de pedir a palavra para cumprimentar o Sr. Presidente da CAP, João Machado, e a delegação que o acompanha. Tenho um grande respeito pelo trabalho que têm feito pela agricultura portuguesa ao longo dos anos. E porque tenho este respeito, apreciei especialmente que viessem preparados como vieram, nomeadamente deixando documentos, e quem sabe da eficácia que estas audições podem ter, mais ou menos, sabe que esse é um contributo muito importante para que a audição possa ser mais eficaz. E, portanto, muito obrigado por essa eficiência mais uma vez revelada. E tinha uma pergunta muito concreta, e a pergunta muito concreta é esta. A CAP, em relação àquilo que têm sido as regras em vigor para a utilização dos fundos que dizem respeito ao setor agroflorestal, tem uma visão mais conservadora no sentido da manutenção dessas regras ou tem uma visão que levaria à mudança mais profunda dessas regras? Ou seja, prefeririam trabalhar num mesmo quadro tanto quanto possível ou prefeririam introduzir grandes alterações? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passava então agora a palavra aos nossos convidados, Sr. Presidente da CAP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu julgo que as intervenções que foram feitas pelos Srs. Deputados têm um caráter de complementaridade e, se me permitissem, Sr. Presidente e Srs. Deputados, responderia às questões globalmente, sem referir um a um todas as questões, mas tomei nota delas e vou tentar percorrê-las todas. Eu começava por esta questão, se não se importam, pelo fim, porque acho que é uma questão primordial levantada pelo Dr. Costa Neves, que me parece fundamental. Nós temos dito, aliás, o deputado Miguel Relvas, Miguel Freitas, peço desculpa, eu até sonho com ele. O deputado Miguel Freitas até também referiu outra matéria que diz respeito a isto, que é a questão do planeamento e de irmos no sexto exercício. Eu gostaria de dizer o seguinte, que me parece uma medida preventiva que deve ser tida sempre nestes casos a priori. Nós devemos, de quadro para quadro, alterar o menos possível. Chegar ao terreno, chegar aos agricultores, prepassar toda a administração pública até às ramificações que têm nas direções regionais, e muitos dos senhores aqui conhecem essa mecânica. E depois chegar às associações, chegar aos técnicos, chegar àqueles que fazem projetos, e chegar ao agricultor é algo muito difícil. Nós tivemos 6 exercícios de planeamento nesta matéria e sempre que, em algum deles, quisemos fazer uma grande diferença, introduzimos uma disrupção naquilo que é a continuidade do investimento, que é absolutamente inaceitável. Eu diria mesmo que há uma palavra ou um conceito que ficou muito patente na agricultura noutra época, que era um novo paradigma. Eu gostaria que isso estivesse completamente afastado. O novo paradigma é bom como discurso político, é péssimo como ponto de chegada à economia real. E, portanto, o que nós dizemos é que um exercício de planeamento desta natureza deve ter em conta aquilo que está a ser feito, deve ter em conta aquilo que está bem feito e deve alterar aquilo que está mal. E, sobretudo, como disseram vários dos seus deputados, deve ser simplificado, mais rápido, mais simples e mais transparente, para todos nós compreendermos as coisas. Se nós fizermos isto, os agricultores agradecem, mas a economia em geral agradece. E, portanto, nessa matéria, o Ministério da Agricultura agradece imenso, porque está habituado a determinado tipo de regras e acaba por ter que trabalhar com essas regras de uma maneira mais simples. E, portanto, nessa perspectiva, o que eu acho é que nós deveríamos alterar tudo o que não está bem, mas deveríamos deixar estar como está tudo o que está bem. E nessa perspectiva, eu pego noutra ideia que foi aqui já levantada por vários dos seus deputados, que tem duas abordagens. Em primeiro lugar, a questão florestal. Nós tivemos neste quadro comunitário, para além de termos um PRODER complicado, tivemos um PRODER particularmente complicado para a área da floresta. Particularmente complicado. E, de uma vez por todas, ou nós queremos encarar a floresta como parte deste grande complexo, como foi referido, e queremos encarar a floresta até como alternativa a algumas áreas agrícolas que têm necessariamente que ser reconvertidas, e nós pensando, em vez de pensarmos em 3 milhões e meio de hectares agrícolas, se pensarmos em 7 milhões de hectares, grosso modo, em 3 milhões e meio são florestais e agrícolas, podemos ter aqui um complexo maior, um investimento maior e um maior benefício para o país. E há hectares, claramente, que podem passar de um lado para o outro se nós facilitarmos, no quadro dos investimentos, isso mesmo. Para isso é preciso um pragmatismo na área da floresta. A área da agricultura é uma área, todos os seus deputados sabem isto, onde se investe a médio e longo prazo. Na área da floresta só se investe a longo, longuíssimo prazo, em alguns casos. E nesta matéria, qualquer política errada tem imediatamente efeitos a longuíssimo prazo, porque deixa de se investir. Foi o que aconteceu neste quadro. E sobretudo, convinha, os seus deputados têm aqui um papel fundamental, convinha que retirássemos, sobretudo da área florestal, alguns conceitos que são tão caros do ponto de vista mediático e do discurso político, às vezes, político-ambiental, mas que são tão prejudiciais à floresta em Portugal. Nós temos prejudicado o setor florestal porque temos preconceitos, e são preconceitos que, à partida, são postos sobre a floresta, que não permitem aos empresários agrícolas e aos empresários florestais investir mais na floresta. Dou-vos dois exemplos. Nós temos um problema grave e que deveria ser aproveitado de abastecimento de uma indústria exportadora fundamental, que é a indústria do papel e da pasta de papel em Portugal, e temos um preconceito contra o eucalipto que ninguém mais tem na Europa. Quer dizer, os nossos colegas espanhóis utilizaram os quadros comunitários todos para plantar cada vez mais e para rentabilizar os terrenos que não são agrícolas. Nós, em Portugal, temos um preconceito contra as espécies de crescimento rápido, portanto, aquelas que podem gerar mais dinheiro ao país e mais dinheiro aos produtores, e, portanto, agimos contra elas e não as pomos nos quadros comunitários e não as financiamos. Não só dificultamos pela legislação, mas também não as financiamos no quadro comunitário. E depois, dá-se este caso extraordinário, é termos uma indústria extraordinariamente competitiva, forte, que ainda por cima precisa da matéria-prima produzida na Península Ibérica, porque é a melhor matéria-prima para o papel branqueado, que é tão apreciado no mundo inteiro, e é uma indústria que tem que importar mais de metade daquilo que reconverte em papel, porque não existe em Portugal capacidade para o produzir. Nós produzimos cerca de 50% daquilo que é a necessidade do país. Dou-vos outro exemplo, a questão de uma fileira. Nós somos muito, em muito pouca coisa no mundo, somos os primeiros. Na cortiça somos os primeiros. Mas temos feito um trabalho assinalável nos últimos 30 ou 40 anos para deixarmos de ser, senhores deputados. Se virem as estatísticas, temos trabalhado muito bem, porque Portugal já teve 80% da área de cortiça, 70%, agora vamos em 50%, e vamos chegar a não ser os primeiros. Em primeiro lugar, porque prescindimos da investigação, e a investigação nesta área, nós temos sobreiros doentes, áreas inteiras a morrer. Os particulares não podem fazer esta investigação, tem que ser o Estado, e o Estado prescindiu dela. Eu sei bem isto, porque a CAP tem um protocolo com o Ministério da Agricultura e com algumas universidades para investigar isto há vários anos, e temos os maiores problemas, porque, inclusivamente, financiado por fundos comunitários, o INEAV não tem capacidade, porque tem que lançar concursos internacionais para comprar 3 computadores, ou tem que lançar concursos internacionais para poder deslocar um carro a grânula, e outras coisas como estas. E, portanto, nesta matéria, nós temos investigadores, mas não queremos que eles investiguem. E, portanto, não resolvemos o problema da doença. Mas depois temos legislação em Portugal que, por exemplo, faz com que a plantação de um hectare, de um pé de sobreiro, seja uma fatalidade para as próximas 5 gerações de produtores florestais. Porque a legislação nunca mais permite qualquer reconversão. Nem que seja tirar daqui e dizer você tem que plantar o dobro da área no outro lado. O que é que faz? Cada agricultor diz, eu não vou deixar este legado aos meus filhos. Porque quando nós dizemos, você nunca mais pode tirar isto para o resto da vida, da sua, dos seus filhos, dos seus netos, nós estamos a dizer, bom, ou este terreno não dá para mais nada de facto e é o último dos últimos recursos, ou ninguém planta sobreiros em Portugal. Mas depois permitimos que, em alguns casos, vão lá umas máquinas, arranquem os sobreiros de noite e depois nada acontece. Isso é outras conversas. Mas o que eu estou a dizer com isto é o seguinte. Sejamos pragmáticos no próximo quadro comunitário. Nós temos que balizar. Nós não queremos um país de eucalipto. Claro que não. Mas então balizemos o que é que não queremos. Digamos onde é que não pode ser plantado. Digamos, do ponto de vista negativo, agora não digamos que não pode ser plantado. Portugal está a mandar divisas para fora todos os dias e está a importar matéria-prima de pior qualidade porque não tem capacidade para plantar em Portugal. E, portanto, nesta matéria, por último, a fileira do Pinheiro, como sabem, são as três fileiras mais importantes em Portugal, com problemas enormes em relação ao nemátodo. Ou nós fazemos qualquer coisa no próximo quadro comunitário, ou a fileira do Pinheiro vai desaparecer em Portugal. São cerca de 700 mil hectares, grande parte deles infectados, grande parte deles de pequena propriedade, grande parte deles de proprietários ausentes. E ou nós temos uma intervenção muito dirigida para essa gente, mas então temos de ter um quadro comunitário claramente a pensar nessa gente, porque nós não vamos, num quadro comunitário em 7 anos, mudar a estrutura do proprietário florestal em Portugal e mudar a estrutura do país. Se calhar temos que adaptar o quadro comunitário à estrutura que existe, ir mudando a pouco e pouco, mas não ter um quadro comunitário desajustado daquela que é a matriz, então, nesse caso, teríamos este problema. Desculpe, Sr. Presidente, estou a demorar tempo mais, já percebi. Só para vos dizer outra questão que me parece muito importante em relação à questão da simplificação e que é fundamental e que eu não gostaria de deixar de referir hoje aqui. Nós, para comprarmos um trator no Proder, e os tratores são fundamentais por duas razões. Em primeiro lugar, porque são máquinas de trabalho sofisticadíssimas e nós só podemos aumentar a produtividade se tivermos essas máquinas para trabalhar e para trabalhar melhor. Em segundo lugar, do ponto de vista ambiental, trocar um trator velho por um trator novo é um ganho brutal e em termos ambientais e em termos de custos de combustível, porque gasta um terço daquilo que gastavam anteriormente. Os espanhóis têm há muitos anos um sistema que nunca mudaram nos seus quadros comunitários, que dizem, tem um forfé, é facílimo, tem um forfé por cavalo e por trator. Isto é, um horsepower vale um apoio, vale mais se entregar o trator velho, porque é para abater. Em Portugal nós temos que fazer um projeto de investimento a justificar porque é que precisamos do trator. E temos que justificar no nosso terreno, não que queremos trocar o trator velho para o trator novo, para melhorar, mas porquê é que vamos? Porque raio é que vamos investir num novo trator e justificar por um estudo económico esse investimento? Aqui está uma questão de simplificação e a roda está inventada, não era preciso irmos mais longe. Por último, só para referir as questões mais interessantes, falta-me também a questão do overbooking, que queria lá ir. A questão dos fundos perdidos, não queria deixar de referir isso hoje aqui. O investimento na agricultura faz-se a médio e longo prazo. A questão da reutilização dos fundos comunitários por sistemas que está hoje muito em moda a falar, aliás, há uma recomendação da União Europeia nesse sentido, é absolutamente perversa no setor agrícola. Se retirarmos os 25% de fundo perdido, que é isso que está no quadro comunitário, e pusermos um empréstimo a médio prazo, os investimentos na agricultura vão decair. Porque o que se trata aqui é de tornar um investimento que é feito há 20 anos mais barato à partida. E quando tem 25% a fundo perdido, torna-o mais barato. Na agricultura é absolutamente imprescindível continuar a ter os fundos perdidos e, portanto, nós temos batido por isso. Nesta matéria gostaríamos que continuasse a ser assim. Só mais duas questões, Sr. Presidente, muito rápidas. A questão da estrutura que está a ser criada, eu gostaria que essas, não tenho nada contra a estrutura, tenho imenso medo de estruturas que estão a ser criadas novo, com novas pessoas que não tenham em conta a realidade do país. Nós vamos ter uma gestão multifundos. É preciso agilizar aquilo que é os multifundos. Gostaria muito que esta gestão fosse bem pensada e fosse, sobretudo, simples e fácil. E que não tivéssemos, como temos agora, uma data de quintinhas em que cada um não quer prescindir daqueles fundos porque pode precisar deles no futuro, daqui a 7 anos, e depois, eventualmente, vai devolvê-los a Bruxelas e nós não vamos gastar noutro setor e não vamos desenvolver o país, que é o que aconteceu nos fundos até agora. Ainda o overbooking, só para dizer. Nós gostaríamos muito, Sr. Deputado, que o overbooking servisse como almofada no próximo quadro. Eu sei que existem algumas dificuldades técnicas, temos dito ao Governo permanentemente, utilizem o overbooking como almofada no próximo quadro. Tem que haver uma possibilidade de, na transição de quadro, dizer os projetos que estiverem em carteira, se for preciso, alteramos ligeiramente o projeto para ele se adequar à nova legislação, mas já cá está, nós contamos com eles. Mandar tudo para trás e começar tudo de novo é fazer o tal interregno de um ano e de nós estarmos um ano sem investimento. No quadro anterior tivemos 2 anos sem investir na agricultura, o que foi dramático, e, portanto, nessa matéria, eu gostaria muito que isso não acontecesse. Agora é que é mesmo a última questão. Nós não falámos aqui. Eu gostaria só de dizer que, no Fundo Social Europeu, ainda é um fundo importante, cuidado com a formação em mundo rural, cuidado com a formação agrícola. Nós temos vindo a receber inputs dessa área, que é uma área, como sabem, muito fechada do ponto de vista da concepção e da técnica, em que tende o Estado a tentar que os fundos do Fundo Social Europeu vão para financiar outras coisas que não é a formação dos ativos. Eu tenho muito respeito por aquilo que diz respeito à educação normal, tenho muito respeito em relação ao sistema educativo. Os fundos do Fundo Social Europeu não se destinam a financiar o sistema educativo do país. Destinam-se a financiar a formação de ativos no terreno. E, portanto, não confundamos as coisas, não tentemos que os fundos do Fundo Social Europeu vão para a educação encapotadamente, sem formarmos no terreno as pessoas que devem ser formadas. Desculpe, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer estas presença, exposição e agradecer também os contributos que deixou. Eu tenho a certeza que serão tomados em conta pelos grupos parlamentares no debate que finalizaremos na próxima semana. E chegamos aqui assim ao fim desta audição.
Mais uma cópia.
Muito obrigado. Fica aqui mais um exemplar. Penso que isto será votado no plenário, provavelmente na primeira semana de julho. Vamos ver como correm os trabalhos. Muito obrigado, Sr. Presidente.